místico. Mas é simplesmente um sonho que eu tive, que eu achei que é importante compartilhar com vocês. Bom, se eu não estou programado para pegar no domingo, eu não posso contar para ninguém. Então, resolvi contar para vocês, porque eu não quero só contar, eu preciso dar o contexto do sonho. Então, falar a verdade, eu falei, eu particularmente tenho dificuldade de ter muito com sonhos. Estou muito dado aos sonhos. Quando as pessoas compartilham os sonhos comigo, eu ouço e guardo no meu coração. Para dizer a verdade, a maioria dos sonhos, quando são direitinhos, com a mensagem, depois para mim fazer, eu guardo bem guardado. Para mim, para encontrar. Eu não creio quando Deus quer falar com a gente, ele fala direto. Eu acho que o sonho, muitas vezes, ele confirma uma coisa. Mas geralmente, não é permitido. Deus, quando fala comigo, ele fala direto comigo. Eu falo com você, ele fala direto com você. E ele usa uma ou outra para confirmar aquilo que ele já falou hoje. Todos nós somos filhos de Deus. Uma das coisas que a reforma protestante lutou, é chamado o sacerdócio universal dos crentes. Até a reforma protestante, todos os crentes precisavam do sacerdote, do padre, para poder falar com Deus e Deus falar com eles. Então, quando alguém queria saber o que Deus estava falando, ninguém ia vir, procurava o sacerdote, o padre. Lutero lutou, e não foi só uma das teses, 95 teses da reforma, e uma delas era essa. Graça foi uma delas, mas a outra, muito importante, foi o chamado do sacerdócio universal dos santos. E o sacerdócio universal dos santos proclama que todo crente tem acesso a Deus. E Deus tem acesso a todo crente. O propósito do sacerdote, do pastor, é ajudar o crente a aprender a ouvir a Deus. Então eu penso nisso, eu creio dessa forma. Então eu quando ouço o sonho, eu ouço com cuidado. Não é que eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu coloquei na mistério. Uma passagem de Jó 33 que diz: Deus fala em sonhos. Então, se Jó 33 diz que Deus não fala em sonhos, se eu falar que Deus não fala em sonhos, eu tenho contra a palavra de Deus. Deus fala em sonhos. E a passagem diz assim: a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Então, eu creio em sonho, mas eu não creio, mas eu pessoalmente tenho dificuldade. Deus não fala muitas vezes em sonho, mas algumas vezes Deus fala em sonhos. Toda vez que Deus fala em sonhos comigo, eu quero me dar direção a alguma coisa. Aí eu recordo, posso contar 10 sonhos, talvez, que eu tive toda a minha vida, que foi que eu consegui. Eu sonho toda noite. Estou feio, foi Deus que falou. Talvez a minha mão dá para contar todos eles. Dois deles foi mensagem direta, a mensagem que eu peguei no Worship in the Park. Eu recebi um sonho. A noite toda eu sonhei aquela mensagem. Eu nunca pude. Claramente eu vi o sonho, eu via no bar pregando a mensagem. Eu morri, mas escrevi tudo. E foi a mensagem que eu preguei. E isso aconteceu só duas vezes na minha vida. Eu tenho 30 anos de pastor dessa igreja e 35 anos de ministério. Duas vezes só aconteceu isso. Mas voltando então ao assunto de sonhos, de terça para quarta-feira, eu estava dormindo, eu fui dormir como eu sempre durmo. E durante toda a noite eu tive o mesmo sonho. O sonho, ele se repetiu pelo menos 5 vezes. Todas as pessoas que estudam sobre sono sabem que, na verdade, todos nós sonhamos pelo menos 5 sonhos. A gente não lembra de todos eles, porque, na verdade, os nossos sonhos são em ciclos. E o ciclo de um sono é mais ou menos 1 hora e meia. Então, se você dorme 7, 8 horas, você tem 5 ciclos. E em cada ciclo você tem um sonho. Então, nessa noite, eu lembrei dos 5 sonhos, dos 5 ciclos. E todos os sonhos tinham o mesmo tema. Não fui dormir pensando nisso, mas todos eles tinham o mesmo tema. Havia variações, mas todos tinham o mesmo tema. O primeiro sonho aconteceu dessa forma. Eu ia perguntar para a Tereza, e a gente estava dormindo numa casa que eu não conhecia onde era a casa, e a gente entrou, e começamos a falar com algumas pessoas, e eu não conheço nenhuma das pessoas lá, com exceção de uma pessoa, que era um pastor que eu respeito muito, que é o pastor Rick Warren, que é o pastor da igreja Saddleback. Ele estava lá naquela casa, e quando eu encontrei, eu falei: pastor Rick Warren, eu tenho uma tremenda admiração pelo senhor, o senhor é um de Deus, o senhor é uma inspiração para mim, o que o senhor faz, o senhor escreve, eu tenho me inspirado na sua vida. E a gente conversou, e eu falei para ele: eu queria convidar o senhor para vir na minha igreja, queria que o senhor viesse na minha igreja, abençoar a minha igreja, pregar na minha igreja. E ele virou para mim e falou assim: mas qual é o propósito que você quer acabar com isso? Quem conhece o pastor Bighorn sabe que tudo nele é a palavra-chave para ele, é propósito. Tudo que ele faz é com propósito. Ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. E ele no sonho fala assim: qual é o propósito que você quer acabar com isso? Eu disse: eu quero que você vá na igreja para abençoar meu povo ser abençoado. Eles não são abençoados, eles são abençoados. Mas qual o propósito que é acabar com essa igreja? Então, porque a igreja precisa crescer. Eu falava assim: a igreja precisa crescer. Aí ele falou assim: então você não precisa roubar na sua igreja para a sua igreja crescer. Ele disse assim: você precisa de ter uma boa estrutura de ensino. E o primeiro sonho ele falava: escola melhor, uma boa estrutura de ensino para crianças e para a igreja. E você precisa de mandar que cada crente conecte e discipule 4 pessoas. Se você fizer isso, a igreja vai crescer. Foi mais só isso, foi só isso. Se você fizer isso, a igreja vai crescer. Acabou o sonho. O segundo sonho era outra casa, outro lugar, outra pessoa. E aí alguém chegava para mim e falava a mesma coisa novamente. Sua igreja precisa. E a palavra que vinha para mim era em inglês, era jumpstart. Um jumpstart em inglês é quando é jumpstart é quando uma coisa está, a bateria chegou. Como é que chama, por exemplo? Você precisa de dar o quê?
Chupete.
Chupete, a bateria está sem bateria. E você tem que recarregar a bateria, mas você usa uma outra bateria para você recarregar aquela bateria. Você faz uma chupeta, não é? É isso que faz. No Brasil, aqui na América a gente usa jumpstart. E aí alguém dizia para mim assim: a sua igreja precisa de um jumpstart. Eu falei: mas o que significa isso, um jumpstart? Aí a pessoa falava assim: tenha um bom discipulado e cada crente discipule 4 pessoas. Cada crente conecta com 4 pessoas. Aí, vai ver o terceiro ciclo de sonho, passaram-se as coisas novamente e a mesma coisa novamente. Tenha um bom ensino de ensino e cada crente conecte. A palavra conectar e discipular mudava em cada um dos sonhos. Mas ou era discipular ou era conectar com 4 pessoas de verdade. Depois de tudo isso, eu acordei, era mais ou menos 6:30, 15 para 7 da manhã, fiquei com os olhos abertos pensando nesse sonho. Eu lembrei da noite toda, estava muito claro. Aí quando deu mais ou menos umas 7 horas, eu vi minha esposa acordando, eu falei assim: eu vou conversar com ela sobre isso. E se é o Senhor, ela vai confirmar que Deus está nisso nesse sonho. E a gente começou a conversar e levou mais ou menos 1:30 conversando, ainda na cama, conversando sobre esse sonho. E depois levantamos e fomos no nosso devocional, oramos. Aí eu vim para a igreja e conversei com o pastor Padre, conversei com o pastor Max a respeito desse mesmo sonho que eu estou compartilhando com vocês. Depois de pensar nisso, eu comecei a falar assim: eu preciso conversar com a igreja, eu preciso falar isso com a igreja, nós precisamos de entender o que, que Deus está falando, porque eu creio que esse sonho é diretivo para mim e é diretivo para a igreja. Então, eu coloco 2 pensamentos para vocês. Vamos pensar na situação presente da nossa igreja, porque eu creio que Deus está falando alguma coisa para nós. Então a gente pensa na igreja, e vamos pensar agora na igreja brasileira. Nós temos 2 congregações, mas eu quero focar na brasileira, porque esse é o propósito desse culto essa noite. Então a gente pode pensar que a nossa igreja brasileira, igreja de língua portuguesa, é uma boa igreja, mas está estagnada, não está crescendo. A gente recebe membros, mas também despedimos de membros. E as pessoas novas que estão entrando não são muitas pessoas. E existem algumas razões por isso. A comunidade brasileira diminuiu muito desde que eu e você chegamos aqui. Aí eu cheguei aqui, a comunidade brasileira, quando eu cheguei aqui, a comunidade brasileira é quase nenhuma. Mas depois ela foi aumentando, e como um cogumelo ela cresceu. Mas agora ela diminuiu. Mas ela continua presente. Mas é uma comunidade diferente da comunidade que eu e você estávamos acostumados há 10, 15 anos atrás, e sem dúvida, quando a nossa igreja começou. Há pessoas chegando, mas as pessoas que estão chegando hoje são pessoas diferentes. Nós tivemos, por exemplo, há 2 sextas-feiras ou 3 sextas-feiras atrás, um irmão que chegou do Brasil, chegou de Goiânia, para morar aqui, vem como para trabalhar, e ele vai trabalhar no Facebook, ele trabalha na área de tecnologia. Várias pessoas que estão chegando agora do Brasil para trabalhar e fazer pós-graduação nessa área. Então, hoje o Brasil está investindo muito. Existe um projeto em fazer um voo direto de São José ou São Francisco para São Paulo, porque
há uma grande necessidade de mão de obra tecnológica que só é treinada aqui nesse Vale de Silício, onde nós fazemos parte. E é um grupo de brasileiros chegando diferente dos brasileiros que chegavam muitos anos atrás. E os brasileiros que estão aqui e vão ficar aqui por um tempo, porque são um grupo diferente de pessoas que hoje já têm uma certa raiz, seus filhos nasceram aqui, e por mais que desejam voltar, possivelmente nunca mais vão voltar. Então Deus está nos colocando nessa comunidade. Nós precisamos, então, desse jumpstart. Nós precisamos de entender a necessidade da nossa igreja. E aí a gente olha a nossa igreja e eu começo olhando por nós, pastores, porque eu falei para o pastor Pato, pastor Max, que a gente tem que começar conosco, como líderes. E a gente pensa a respeito das nossas conexões. E a verdade é que nós vivemos hoje num mundo fechado. As nossas conexões são todas entre nós. Toda vez que nós fazemos qualquer atividade, nós fazemos entre nós. Nós tivemos uma reunião de casais muito abençoada. E uma das coisas que nós falamos na reunião de casais, a última que tivemos, é essa dificuldade que pessoas que chegam na igreja, às vezes, de entrar no nosso meio. Porque nós já temos o nosso grupo fechado. A gente usa o termo panelinha, a gente usa o termo que quiser. Mas a verdade é que nós temos nossos grupos fechados. Tudo que eu tenho que fazer é abrir o meu Facebook e olhar o mural dos meus amigos, e muitos deles são vocês. E a gente vê que as nossas conexões são sempre com as mesmas pessoas. Saímos com as mesmas pessoas, comemos com as mesmas pessoas, quando tem aniversário com as mesmas pessoas, viajamos com as mesmas pessoas, sentamos na igreja com as mesmas pessoas, quando o pastor fala, levanta e cumprimenta o irmão que está ao seu lado, cumprimentamos as mesmas pessoas. Quando fazemos atividades entre homens e mulheres, são atividades todas internas. E por causa disso, então, nós não deixamos outras pessoas entrar, nós não chegamos lá fora e nós não estamos crescendo. Quando eu estava mais ou menos acordado, depois dos cinco sonhos, eu tive os cinco ciclos, aguardando a minha esposa acordar, eu estava pensando. E aí já não foi Deus, aí era eu pensando. Aí eu estava pensando sobre o crescimento, e aí eu não creio que foi Deus falando comigo direto, mas eu ouvia algo dentro de mim dizendo assim, vocês esperem que eu cresça a igreja. E a verdade é que eu graças a Deus todo dia, Senhor, cresça a nossa igreja, Senhor, traz gente nova para a igreja. Aí Deus falava comigo, no meu coração, eu ouvi a voz clara de Deus assim, vocês querem que eu cresça a igreja, mas o que vocês estão fazendo? Era terça-feira, de terça para quarta, quarta de manhã, e nós tínhamos acabado de vir de uma pescaria, e por isso que eu li essa passagem. E aí eu me lembrei da pescaria que a gente foi no sábado, e quem foi naquela pescaria conosco no sábado, sabe que a gente acordou bem cedo, 4 horas da manhã estávamos aqui na igreja, 5 da manhã estávamos ali, entrando no barco, e o barco saiu e foram 3 horas de viagem. 3 horas terríveis de viagem. Porque não foi fácil. A primeira hora foi fácil, mas para a maioria de nós, 25 pessoas no barco, 22 passaram mal, 3 passaram mal, mas dizem que não passaram. A verdade é que não foi fácil para ninguém. Alguns vomitaram, ida e volta, outros caiu no chão, despeitado. Ah, é interessante, ao meio do barco, cheio de gente deitada. O rapaz estava no barco, passava em cima dos corpos. Porque tem pessoa que não se ficava em pé, porque ficar em pé era simplesmente para cair de novo. Ah, eu segurei 1 hora e meia, fiquei firme 1 hora e meia, mas quando eu levantei, ainda não tinha jeito mais. E você literalmente pescava e vomitava. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque foi necessário o barco sair 3 horas. Eu perguntei, mas por que tem que ser 3 horas? Ele falou, porque lá tem peixe. E a verdade é, se nós não tivéssemos passado mal, nós teríamos pegado muito mais peixe. Embora só podíamos trazer 10 peixes cada um, mas o lugar que a gente foi era tão tremendo, mas tão tremendo, que a gente jogava o gurinete, jogava lá embaixo, e ele falava assim, olha, vai até lá embaixo, e levanta 20 rodadas. A gente levava 20 rodadas, dito e feito, pá, fisgava. Vinha peixe na hora. Você subia novamente, jogava novamente e vinha o peixe. Mas foi necessário sair 3 horas. Foi necessário passar por tudo que a gente passou. Foi necessário acordar às 4 da manhã. Foi necessário entrar no barco. Foi necessário ir lá longe para encontrar os peixes. E aí, quando ele levava isso, aí Deus me fazia entender essa mensagem, que Jesus disse para Pedro assim, Pedro, vai lá e lança a rede. Aí ele falou assim: Senhor, eu lancei a rede a noite toda. Ele falou assim: mas você tem que lançar a rede. Nessa tradução, vá para as águas profundas, aonde tem peixe. E a verdade é que um dia, eu e você estávamos no mar, em águas profundas, e alguém nos pescou. E fomos pescados. E agora a gente quer que os peixes pulem dentro do barco. É isso que a gente quer. Quando a gente ora, Senhor, cresce a minha igreja, que a gente quer, Senhor, manda peixe para cair dentro do meu barco. A gente quer o barco aqui, a gente não quer nem que o barco vá na água, a gente quer que venha aqui, no meu barco. Eu vou fazer uma reunião de oração, eu vou fazer um culto, e os peixes vão vir, Deus vai trazer. E a gente usa passagens como: o Senhor acrescenta a igreja todo dia, e Deus vai mandar. Nós vamos ficar aqui, nós vamos ter um bom culto, nós vamos ter um bom louvor, uma boa adoração, uma boa pregação, e Deus vai mandar peixes. E aí o Senhor me fazia entender na terça-feira que o teor desse sonho é que a nossa igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Começa comigo. Eu falei: Max, claro, eu, nós temos que começar com a gente. Nós não estamos evangelizando. Nós paramos de evangelizar há muito tempo. Nós paramos de conectar com as pessoas lá fora e falar do amor de Cristo há muito tempo, porque a gente só gasta tempo entre nós. E eu creio que Deus estava falando alguma coisa conosco. Que nós precisamos duas coisas: conectar e discipular. No sonho, Deus falava comigo que não são muitas pessoas. Eu não sei o que significa os quatro. Até agora eu não sei o que significa os quatro. A única interpretação que eu tenho dos quatro é que não são muitas pessoas. Eu não preciso ganhar o mundo inteiro. Eu só preciso ganhar uns poucos peixes. E aí, em um dos sonhos, voltou aqui agora para mim, em um dos sonhos, em um das variações dos sonhos, assim: diga a igreja para discipular quatro e ensinar a eles a discipular quatro, e a igreja vai crescer. Se eu consigo conectar com quatro pessoas e discipular quatro pessoas, ganhar essas pessoas e ensinar essas pessoas a fazer o mesmo, o reino de Deus crescerá e a nossa igreja crescerá. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa igreja tem hoje uma grande possibilidade de crescimento. Há mais ou menos 4 semanas atrás, eu e os demais pastores fomos a Fresno fazer uma reunião, e essa reunião nos levou a Fresno somente para fazer uma análise da comunidade brasileira na Califórnia. Nós juntamos os pastores do norte da Califórnia, que somos nós, e os pastores das igrejas no sul da Califórnia. E a pergunta era: quantos brasileiros existem aqui? Como nós vamos avançar esses brasileiros? E nós chegamos à conclusão que hoje, na área de São Francisco, não existe mais do que 15 ou 20 mil brasileiros. E esses 15, 20 mil brasileiros que estão aqui, já estão aqui há muito tempo. Mas a verdade é que, se a gente contar todos os membros de todas as igrejas, junta todas as igrejas, quando nós começamos éramos sozinhos, depois tinha a Igreja Batista, hoje são mais de 30 igrejas, se você contar todas as igrejas, as nossas, as batistas, as independentes, as Assembleias de Deus, eu acho que, se você juntar todo mundo, dá 1.000 crentes. 1.000 crentes não é nem 10% de 20 mil, porque se há 20 mil brasileiros nessa comunidade da grande Bay Area, para a ser 10% desse, não 2 mil. Então há muito peixe ainda para ser pego. Então, enquanto a gente está aqui, nós temos uma responsabilidade. Mas eu dizia para os meus irmãos, eu falo assim: então vamos ver assim, não, são 20 mil. Eu falei assim: tudo bem, há 20 mil brasileiros, mas aonde eu vivo, há 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas, de todas as raças, de todas as várias nações, de várias etnias, alguns nascidos aqui, outros vindo para cá, outros filhos de uns que vieram aqui. 8 milhões de pessoas, e desses 8 milhões, pelo menos 6 milhões falam inglês. E é por isso então que nós temos um culto inglês. É por isso então que nós temos essa igreja multiétnica. Porque eu quero ganhar os 20 mil, mas eu quero ganhar os 8 milhões também. Porque a água é muito profunda. Nós temos uma grande possibilidade de crescimento como igreja, mas nós temos que mudar a nossa mente. Quando eu conversava com o pastor Otário e o pastor Max, rapidamente começou a falar e pensar em programas, e pensar nisso e pensar aquilo, e de repente todos nós paramos e falamos o seguinte: não é isso que Deus está falando. não é criação de programa, mas uma mudança de atitude, uma mudança de mente. Não é que Deus queira que a gente crie mais programas. Programa nós temos, nós temos uma igreja abençoada. O senhor dizia, tenha um bom, uma boa escola unical, a ideia era de ensino, um bom grupo de ensino, isso nós temos. A marca principal da nossa igreja é a palavra, ensino. Nós temos um pequeno grupo, nós temos o IPMP, nós temos os cultos, nós temos com crianças, nós temos com jovens. Então eu acho que essa área a gente está ok. Mas a verdade é que nós não estamos, eu e você, não estamos conectados. Nós podemos dar mil razões por isso, a gente pode justificar. A gente pode dizer que a gente já tentou e não deu certo, a gente pode dizer que a gente já passou por letra e ninguém aceitou. Mas é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu quero que o meu povo discipule e conecte alguns tipos. Pouquinhas pessoas. Então, eu, quando ouvi de Deus isso, eu falei, eu tenho que mudar. Eu tenho que começar a conectar com pessoas. Vou ser sincero para vocês, que para mim é muito mais difícil, porque eu trabalho com crente. Eu não trabalho aí fora. Meu contato aí fora é somente quando eu vou cortar meu cabelo, quando eu vou comprar alguma coisa. Mas eu resolvi, ok, então agora quando eu for comprar alguma coisa, eu corto meu cabelo com duas pessoas. Um é crente de uma outra igreja e o outro é uma chinesa, uma filipina, não sei. E eu nunca mais voltei lá. Eu falei, agora eu vou trabalhar, vou cortar meu cabelo só com essa filipina. Porque eu já sei, ela já sabe que eu sou crente, ela já sabe que eu sou pastor, eu vou precisar de conectar com ela, porque quando ela precisar de Jesus, ela sabe me buscar. Resolvi então que eu vou fazer algumas mudanças na minha vida, vou começar a procurar pessoas para conectar. E eu acho que o exemplo de Jesus. O que eu quero pedir para vocês é simplesmente uma mudança de mente. Eu, se eu pudesse, eu queria que você orasse e falasse assim, Senhor, até o final do ano, até o início desse primeiro ano do ano de 2014, me dá umas quatro pessoas que eu possa conectar, que eu possa orar, que eu possa pensar nessas pessoas. E talvez o Espírito Santo vai começar a mostrar para você como ele mostrou essa. Então eu vou começar com essa minha essa senhora que corta meu cabelo. Eu vou começar com um vizinho meu, que faz parte da diretoria do condomínio onde eu trabalho. Eu vou começar trabalhando com ele. Eu vou começar com a administradora do condomínio onde eu trabalho. E eu vou tentar procurar um brasileiro que eu possa conectar que ainda não é crente. E de que forma que eu posso conectar? Da forma que Jesus conectava. Isso é muito interessante. Jesus conectava de uma forma tremenda. Ele não perdia duas características dele. Porque quando a gente fala isso, o perigo das pessoas que conectavam, você diz, ah, então para me conectar eu tenho que estar com uma pessoa não crente. E é verdade. Mas isso não significa você ter que abrir mão de princípios e abrir mão daquilo que é importante. E hoje eu estava conversando com o pastor Max e pensando a respeito de Jesus. Duas coisas eu encontro na pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus nunca abandonava o seu costume, e o termo usado na Bíblia era costume, de buscar a Deus na sinagoga. Jesus era um frequente adorador na sinagoga. O texto do original diz que, e na Bíblia em português também diz, que era o seu costume adorar a Deus no sábado na sinagoga. Então, isso não significa então, que a gente vai abandonar a igreja. Ah, para fazer isso, então a gente tem que fazer viagens juntas, arrumar um crente, fazer churrasco, ir para o lago, jogar a bola. Depois, na hora... Não é isso que a gente está falando, porque senão a gente perde os nossos princípios. A gente tem que estar na casa do Senhor, é aqui que a gente cresce. Segunda coisa importante que eu encontro em Jesus é que Jesus estava no meio deles, mas nunca se fazia com eles. Uma das coisas que a gente luta hoje, e sem dúvida eu entendo isso, é os últimos escândalos que aconteceram. Uma vez eu falar de Jesus, eu digo, ah, você dá mensagem de paz, ela estava com aquele irmão que fez aquilo, não sei o quê. E é triste isso. Contudo, Jesus já avisou isso. Jesus falou assim, vai vir escândalo. Mas ai daqueles que causam isso. Então, quando alguém quiser, você fala assim, ah, pastor, o que acontece? O pastor quer conectar com outro brasileiro, mas ele logo fala, ah, você é da igreja daquele fulano de tal que não sei o que aconteceu aqui de trás do escândalo. E você não tem que correr, não tem que justificar assim, sou daquela igreja, graças a Deus, que a igreja não é do céu. E quando há coisas erradas, Jesus vai e conserta. Então não precisa de defender a igreja, de defender Deus, só simplesmente falar a verdade. Eu sou daquela igreja, graças a Deus, é a igreja do Senhor Jesus, segue caminhando. E Jesus, Deus falou, Jesus falou que aquele escândalo, no tempo que Jesus havia, Judas traiu Jesus e ele era um dos doze. Então, se Judas, que era um dos doze, traiu Jesus, vai acontecer no nosso meio também. Jesus falou que sempre vai haver joio no meio do trigo, mas é os anjos do Senhor que vão tirar o joio, não somos nós. E aí você começa a conectar com as pessoas. Começa a aproveitar, você que vai para se viajar, jogar bola, fazer churrasco, jornal, não sei o quê, procura pessoas para conectar. Pessoa a pessoa para você falar de viajar. E quando você chegar ali, não se meta no meio do povo, faça as coisas que ele faz, seja diferente, não bebe com eles. Não brinca, não pragueja, mas tem uma vida sã, uma vida agradável, uma vida boa, uma vida em que você vai mostrar o amor de Deus, em que eles vão saber que você é crente, seja sal, seja luz, mas conecte com as pessoas. Uma vez que você conecta com as pessoas, você vai começar a mostrar o amor de Jesus por elas. Nós precisamos de mudar a nossa mente. Nós, por exemplo, os homens, quando nós tivemos aquela pescaria, de tudo que aconteceu, de tudo que passou, duas coisas foram boas: os peixes, que eram maravilhosos, e a segunda coisa que nós aprendemos, a conexão que eu ali dentro. Foi uma excelente oportunidade, Jeziel, parabéns pela sua iniciativa. Porque pessoas que não são crentes, pessoas que nunca vêm na igreja, pessoas, teve uma ali que veio e falou: pastor, o senhor me casou há 7 anos atrás. Não sabia quem era, não lembrava desse casamento. O senhor me casou 7 anos atrás, estava ali no barco e fez conexão com a gente. Aquilo foi maravilhoso. Então, eu quero encorajar ao grupo de mulheres, amém, vocês devem orar às 10 da manhã junto, mas faz alguma coisa também para estar lá fora onde as pessoas estão, que as pessoas possam conhecer vocês. Os homens, as mulheres, as crianças, vamos conectar com as pessoas. Vamos continuar falando do amor de Jesus. Vamos tentar um pouco um ciclo para poder ganhar alma para Jesus Cristo. Eu creio que Deus falou comigo essa semana, eu vou fazer algumas mudanças como liderança. O meu desejo, a mim e os pastores dessa igreja, é mudar. Eu falei para os pastores, nós não vamos pedir nada que a gente não vai fazer. Então eu pedi para os pastores, vamos mudar isso, vamos começar a fazer conexões, vamos falar com nossas esposas. Então eu falei, pastor Max, amanhã é o seu dia de foco, conversa com a sua esposa, pergunta a ela como é que vocês podem conectar mais com a comunidade. E de Otávio, para fazer o mesmo, eu e Tereza resolvemos falar o que a gente pode fazer mais para conectar mais com as pessoas agora, porque a gente quer mudar. Segunda coisa, como liderança, nós queremos prover oportunidades. Então agora a gente vai pensar, toda vez que a gente tiver um tipo de atividade, o que, que a gente pode fazer para prover oportunidades, para que as pessoas possam conectar com outras pessoas. Vamos tentar tirar qualquer tipo de coisa que pode atrapalhar as pessoas que vêm na igreja ter uma impressão negativa da igreja. Estou trabalhando com o diácono, já fiz 3 reuniões com eles, de como a gente pode ser mais amado, receber pessoas com mais carinho. Conversamos com 22 casais que vieram da reunião de casais, e nós resolvemos os 22, se você estava aqui, não esqueça que a gente resolveu, falou assim, gente, esses 22, vamos mudar, vamos atender as pessoas melhor. Uma irmã que veio para a nossa igreja há pouco tempo atrás, disse, pastor, essa igreja é maravilhosa, essa igreja eu estou amando, ela é fabulosa, mas tem uma coisa, quem não conhece vocês é difícil de entrar no meio de vocês. Ela fala assim, vocês têm um negócio, vocês são muito fechados, demorou para me entrar. Então a gente fala, vamos aprender, vamos ouvir o que a gente está falando. E a gente tem que mudar isso. Eu aproveitei que aconteceu algumas coisas na cozinha domingo passado, fiz mandei um e-mail para vocês, falei, vamos acabar com esse negócio então, esse negócio de cobrar comida está dando problema, a forma de você levantar fundo na igreja nunca é vendendo coisas, então falei, talvez estamos errados aí. Eu falei, vamos deixar o povo, mas vamos deixar o povo dar. Se o povo é abençoado, vai ter gente que vai aproveitar, vai ter, sempre vai ter. Mas eu confio na generosidade dos irmãos. E quando você foi bem servido, vou treinar todo mundo que serve comida, vou pedir alguém para treinar, para servir bem, servir o mais rápido possível. Vou pedir que os irmãos tenham a gentileza, a sensibilidade de entender que qualquer lugar que você chegar no Taco Bell e 150 pessoas saírem de um ônibus para comer, vai dar uma fila tremenda. Se você chegar no PJ's e 150 pessoas chegarem, vai ficar uma fila tremenda para pegar um lugar. Então, quando a gente abre a porta e 150 pessoas, 200 pessoas saem para comer, é claro que vai ter fila. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter o fruto do espírito, do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, da temperança. As pessoas que servem têm que estar no espírito, as pessoas que recebem têm que estar no espírito. Comida da igreja, irmãos, é para ser bênção, não para ser confusão. Quando eu soube dos problemas que aconteceram alguns domingos atrás, no domingo passado, embora foi maravilhoso, a passagem que Deus me deu foi o seguinte: você não tem casa para comer? É verdade que nós temos. E Deus não tem dizer que não podia ter comida, mas eu falo assim: a propósito da comida da igreja comunhão. Então vamos mudar algumas coisas, Vamos deixar o povo. Se você vai abençoar, abençoa. Se te trataram bem, se você comeu bem, gostou da comida, dá uma oferta abençoada para abençoar aquele departamento. Não quiser dar nada, entre você e Deus, come e glória a Deus por isso. Se não tiver dinheiro, também vai comer em nome de Jesus. A gente vai tentar mudar algumas coisas. Quando Deus fala, eu preciso fazer alguma coisa. E eu quero que a igreja, então, seja sensível ao que Deus está falando com nós. Não sei se fui claro naquilo que eu senti de falar com vocês, mas o Espírito Santo vai falar mais agora. Em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Venha para o altar.